Jornal Câmara dos Deputados. Já está em vigor o monitoramento eletrônico no regime semiaberto.
Oposição é contra a gestão da Telebrás sobre a banda larga pública.
Deputados ressaltam transparência necessária nos gastos oficiais.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogiou a lei da transparência, que obriga os governos federal, estadual e municipal a publicarem seus gastos na internet. As informações, segundo o deputado, precisam ser lançadas em até 24 horas após o registro de cada despesa.
Para Chico Alencar, a nova lei deu oportunidade ao cidadão de fiscalizar os gastos públicos.
Isso nos dá a condição de ser um dos países mais transparentes do mundo, se for efetivamente praticado. E possibilita ao cidadão comum, quem não tiver a internet em casa pode ir numa chamada lan house, nessas lojinhas de internet, verificar se o governo está gastando corretamente. Esse é um dever da cidadania e isso também ajuda muito a combater a corrupção. Portanto, todo mundo ligado aí para verificar dados que os governos têm a obrigação de colocar. Até, olha, mesmo numa campanha de vacinação, se houve a compra de algodão doce e de pipoca, isso deve estar colocado na internet. O governo tem a obrigação de prestar contas, os vereadores também, os legislativos também.
Nelson Bournier, do PMDB do Rio de Janeiro, fez avaliação positiva sobre os trabalhos da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, que, segundo ele, criou mecanismos para otimizar a aplicação dos recursos públicos.
Encerramos agora o primeiro semestre, né? Consequentemente, podemos dizer que foi um período muito importante para a comissão, já que nessa comissão foram criadas duas subcomissões importantes. Uma de acompanhamento e fiscalização das obras do PAC, né, no âmbito do Brasil, em todos os estados e municípios, e também foram criadas a subcomissão de acompanhamento e fiscalização das obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas. De forma que, nesse período, esse primeiro semestre, que pese a comissão ter iniciado, né, as comissões como um todo na casa terem iniciado em março, nós podemos dizer que apreciamos cerca de 65 requerimentos que foram não só apreciados e votados, como também realizamos cerca de 18 audiências públicas nesse período.
Nelson Bournier acredita que as medidas adotadas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle vão otimizar a execução de obras públicas de interesse dos cidadãos e trazer benefícios à sociedade.
Economia.
Como defensor de propostas que ampliam a abrangência do Super Simples, Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB paulista, fez uma avaliação positiva do modo de arrecadação que beneficia as micro e pequenas empresas.
Super Simples foi a única reforma tributária digna desse nome nos últimos anos no país. De resto, o que nós assistimos aqui na casa foi uma briga entre estados, municípios e a União para ver quem fica com uma parcela maior do bolo da arrecadação dos tributos. O Super Simples não. O Simples antes e o Super Simples agora são propostas concretas para facilitar o funcionamento das empresas, das pequenas e médias empresas, na parte burocrática e diminuindo tributos. Para se ter uma ideia, o Super Simples, ele unifica 8 tributos por meio de uma alíquota que vai de 4% a 17,5% sobre a renda bruta das empresas.
O deputado explicou que a microempresa tem um faturamento anual de até R$ 240 mil por ano. Já a empresa de pequeno porte fatura entre R$ 240 mil e R$ 2.400.000 por ano.
Mendes Tami acrescentou que o Super Simples agrega 98% das empresas do país e que, segundo ele, são responsáveis por 67% das pessoas ocupadas no setor privado.
Transportes.
Luciano Castro, do PR de Roraima, ressaltou os trabalhos realizados pela recuperação das estradas federais que cruzam o estado.
Desenvolvemos projetos específicos para restauração, em especial da rodovia Eixo, a BR-174, que vai da fronteira com a Venezuela até Manaus. Essa rodovia, que é uma rodovia de integração, era uma rodovia já construída há muito tempo e apresentava problemas sérios. E aí tivemos que convencer o governo que era preciso investir para valer na rodovia e fazer um grande programa de restauro. Um trecho já foi restaurado, Boa Vista Caracaraí, em torno de 110 milhões. Mas já foram contratados os outros trechos até a divisa com o Amazonas, investimentos da ordem de 450 milhões. As ordens de serviço já foram dadas, recursos já estão assegurados. No entanto, em razão do período muito chuvoso, as obras devem ter um início realmente definitivo a partir do mês de agosto.
Segundo Luciano Castro, uma parceria entre os governos federal e de Roraima vai garantir um investimento de cerca de R$1 bilhão na restauração de rodovias importantes para o setor agrícola do estado.
Entre as obras previstas, Luciano Castro citou a recuperação da BR-210 no trecho do quilômetro 500 da BR-174 até a cidade de São João da Baliza e o asfaltamento da BR-432, trecho que vai beneficiar a Vila Félix Pinto, no município de Cantá.
Agricultura.
Félix Mendonça, do DEM, comentou a importância do biodiesel para estimular o desenvolvimento nacional e romper com entraves econômicos que persistem no Nordeste, em setores como o agrícola.
O deputado explica como a utilização da mamona pode resgatar o emprego e a renda na Bahia.
Hoje, com a construção da refinaria pela Petrobras, o biodiesel está sendo uma alavancagem muito grande para a lavoura, sobretudo a lavoura do pequeno agricultor, a chamada lavoura familiar. O que aconteceu foi que, com o advento dessa refinaria, os agricultores começaram a plantar maciçamente. A mamona é uma agricultura do pobre mesmo, porque na região de Irecê são pequenas propriedades, não tem grandes propriedades. E a mamona resiste mais à seca do que aquela história de todo ano ter seca e perder a safra e tal. Mas com a mamona não acontece isso. Acontece diminuir até um pouco a produção quando há muito calor, porque ela não suporta muito calor. E também resiste bem à seca. Então a mamona hoje é um sucesso lá na região de Irecê e que está dando um alento novo aos produtores, aos pequenos produtores, à agricultura familiar, que está tendo grande incentivo através da mamona.
Félix Mendonça acrescentou que a implantação da refinaria da Petrobras em Candeias, em 2009, já apresenta resultados positivos para a economia baiana, além de oferecer novas alternativas à matriz energética do Brasil.
Meio ambiente.
Júlio Delgado, do PSDB de Minas Gerais, ressaltou a importância da criação de mais um jardim botânico em Minas Gerais, dessa vez na cidade de Juiz de Fora.
Segundo Júlio Delgado, a área comprada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com recursos de emendas parlamentares, seria transformada em um condomínio de luxo.
O jardim botânico fica instalado na maior reserva de Mata Atlântica em área urbana do mundo. Em área urbana, na totalidade de um município, é essa reserva que hoje está localizada em Juiz de Fora. Então a gente conseguiu o recurso orçamentário, conseguimos fazer uma verdadeira vaquinha aqui com os deputados para poder ajudar essa emenda, complementamos com a nossa emenda individual e isso foi o suficiente para que a universidade pudesse adquirir a área, que ia se transformar num condomínio de luxo, e hoje essa área vai ser preservada para sua eternidade e a garantia de estudo, de pesquisa, de um lazer diferenciado à disposição de toda a população de Juiz de Fora, de Minas Gerais e do Brasil, além das questões do aquecimento global, da defesa ambiental. Tem um componente da reserva da proteção dos mananciais de abastecimento de água da nossa cidade.
De acordo com Júlio Delgado, a Universidade Federal de Juiz de Fora já inaugurou a pedra fundamental do Jardim Botânico, que será o segundo de Minas Gerais.
Desenvolvimento regional.
Ao solidarizar-se com as vítimas das enchentes de Pernambuco, Inocêncio Oliveira, do PR, informou que pretende apresentar um projeto que cria a Lei de Responsabilidade Urbana, que proíbe a construção de casas às margens dos rios.
Precisamos também, do mesmo jeito que existe uma lei da responsabilidade fiscal, temos uma lei da responsabilidade social e uma lei da responsabilidade urbana, penalizando os administradores que deixe de fazer construções às margens dos rios e nas encostas dos morros, para que fatos dessa natureza não mais se repitam. Por isso, devo estar apresentando um projeto de lei sobre a responsabilidade urbana, que para que os administradores municipais tenham a devida responsabilidade de cumprir um plano diretor efetivo, que eu sei que tem um problema social grave, mas ao invés de construir uma casa simples à margem do rio ou na encosta, pode-se a prefeitura planear um terreno e fazer com que essas construções sejam em locais seguros.
Porém, Inocêncio Oliveira argumentou ainda que é preciso a colaboração de toda a sociedade para a preservação do meio ambiente e, com isso, segundo ele, ajudar no desenvolvimento sustentável.
Ciência e tecnologia.
Oposição é contra a gestão da Telebrás sobre a banda larga pública.
A liderança do DEM na Câmara já protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal pedido contra a recriação da Telebrás.
O governo pretende reativar a empresa para administrar o Plano Nacional de Banda Larga.
Saiba detalhes sobre a controvérsia na reportagem de Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara.
Com a reativação da Telebrás em agosto, a oposição deve reforçar a pressão contra a medida do governo de deixar nas mãos da estatal a gestão do Plano Nacional de Internet Banda Larga. O líder do Democratas, deputado Paulo Bonhausen, de Santa Catarina, já deu entrada no Supremo Tribunal Federal com um pedido de liminar contra a recriação da Telebrás.
Essa medida, ela passou por cima do Congresso Nacional, jamais poderia ter sido tomada, teria que ser via um projeto de lei, portanto, respondendo ao que manda e reza a Constituição Federal, e, por outro lado, para defender o povo brasileiro, que vai ser enganado mais uma vez com uma promessa vã do atual governo, que não será cumprida, que é, através de uma empresa estatal, colocar banda larga a preços módicos nas casas das pessoas.
O líder do PT, deputado Fernando Ferro, de Pernambuco, rebate as críticas da oposição e afirma que é importante ter uma empresa estatal concorrendo com a iniciativa privada para regular os preços do setor.
As empresas privadas do setor não têm interesse num programa de universalização do acesso à banda larga, porque nem todas as conexões são rentáveis, as ligações não são rentáveis. Então, é preciso que o Estado intervenha e possa suprir o acesso à internet, à banda larga, para garantir a universalização dos serviços de comunicação e da internet.
O deputado Paulo Bonhausen disse que não é contrário ao plano que pretende ampliar para a população de baixa renda o acesso à rede banda larga, mas afirma que uma nova alternativa deve ser encontrada.
De utilizar as empresas privadas, as redes públicas também que já existem, mas que possa ser feito isso de forma clara, através de concorrência pública, com dinheiro do FUSTE, através de investimentos privados e até mesmo de investimentos do governo, mas todos feitos de forma clara.
Mas o petista Fernando Ferro disse que a política pública de conexão à internet vai além dos interesses de quem pode pagar pelo serviço.
Eu realmente lamento, estranho que a oposição não queira que o povo do Brasil tem acesso à banda larga. É uma oposição que governa para um quarto do país. Acontece que o Brasil tem 200 milhões de habitantes e nós governamos para todos.
Após a privatização do sistema de telecomunicações em 1998, a Telebrás se manteve inativa, mas gerenciando as ações do governo na Bolsa de Valores. O Plano Nacional de Banda Larga, que vai reativar a estatal, pretende atingir 35 milhões de domicílios até 2014. De Brasília, Keila Santana.
Informação de qualidade para a sua rádio. A Rádio Câmara tem jornalismo político, cidadania, debates, as principais discussões do país, flashes ao vivo, comentários, entrevistas e programas culturais que podem ser reproduzidos em sua emissora de alcance local e regional. Edições especiais na internet para serem baixadas e utilizadas no noticiário de sua rádio. Cadastre-se. É só acessar www.câmara.gov.br/rádio. Educação.
Antônio Carlos Bife, do PT do Mato Grosso do Sul, elogiou o governo federal pelo investimento no ensino profissionalizante através dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os IFETs.
O deputado destacou que no governo anterior foi aprovada uma lei que proibia a expansão desse tipo de instituição. Lei essa que foi revogada na atual administração.
Essa modalidade, esse nível de ensino, teve prioridade. E nós passamos a investir pesadamente no ensino profissional, derrubamos a lei E o presidente Lula ordenou que até o final deste ano, até o final de 2010, 214 novas escolas sejam entregues ao povo brasileiro. Então nós vamos para 354 escolas técnicas em todo o Brasil, ou institutos de educação federal. Isso é uma demonstração de que o nível médio, o ensino profissional no governo Lula teve um avanço significativo e já se trabalha um novo momento para a ampliação. No PAC 2, por exemplo, há uma previsão de crescimento dessas escolas para que nós possamos permitir a toda a nossa juventude a oportunidade, a possibilidade de terem um curso profissional à sua disposição.
Antônio Carlos Biff acredita que com o crescimento econômico do Brasil haverá um significativo aumento de demanda por mão de obra especializada, algo que as escolas técnicas podem oferecer ao mercado com maior rapidez e qualidade.
Segurança Pública.
Já está em vigor o monitoramento eletrônico no regime semiaberto.
Entrou em vigor a lei que cria um monitoramento eletrônico em presos que cumpram um regime semiaberto, tenham direito a saídas temporárias ou liberdade condicional. Para Marcos Medrado, do PDT da Bahia, a nova lei vai reduzir custos e garantir mais tranquilidade e segurança para a população.
Ela vai reduzir custos. Eu acho um número muito grande de presos, de detentos que têm pena leve e branda, que estão aí onerando a folha do Tesouro Nacional. Com essa medida vai reduzir muito e quem tem a ganhar com isso é o povo brasileiro. Vai ganhar tranquilidade, mais segurança, além da grande economia que os cofres públicos vão fazer, conforme eu disse, a gente vai reduzir muito, não é, o custo. Um preso hoje custa quanto para a sociedade brasileira? Mais de R$2.000. Essas pulseiras eletrônicas têm um custo abaixo de R$500 por preso e vai dar tranquilidade ao povo brasileiro.
A lei estabelece ainda que o tipo de monitoramento, pulseira ou tornozeleira, ficará a critério de cada estado. Marcos Medrado explicou ainda que essa medida vai permitir um controle maior dos presos pelo Poder Judiciário.
Está tramitando na Câmara o projeto oriundo do Senado que aumenta de 5 para 15 dias a licença paternidade. Elcione Barbalho, relatora da matéria na Câmara, defende a proposta para que o pai tenha uma presença mais efetiva na vida do recém-nascido.
Antes eram 5 dias apenas e a gente conseguiu passar para os 15 dias essa licença. É pouco, mas eu acho de fundamental importância no momento, principalmente pós-parto, onde o homem possa participar também dos momentos junto à sua esposa, junto ao filho, é a questão do aconchego, é a questão da experiência, da vivência, que a gente possa fazer com que essa proximidade, essa aproximação faz bem para o pai, faz bem para a criança também. E logicamente para a mulher, onde ela tem muito mais segurança, e isso nós também estendemos para o pai adotivo. Essa licença, se no caso o pai ele entrar em férias, estiver de férias, a partir quando ele terminar as férias, ele terá o início a sua licença paternidade. E no caso dele estar de licença paternidade, ele pode imediatamente entrar nas férias dele.
Elcione Barbalho explicou que a proposta já foi aprovada por unanimidade na Comissão de Seguridade Social e Família. Depois de ser avaliada pela Comissão de Administração, Trabalho e Serviço Público, a matéria será apreciada pela CCJ.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.